Mesmo os carros baratos estão cada vez mais caros. Olhando para este Dacia Hipster, que é uma espécie de tiro de partida para estes e-cars, parece-me um tiro certeiro. E é tudo aquilo que, muito provavelmente, a Smart, durante vários anos, quis fazer e nunca foi capaz. Estes anúncios de Ursula von der Leyen parece-me mais um paliativo. Continuamos sem atacar aquele que é o elefante na sala da indústria automóvel. Temos, durante todos estes anos, feito os carros mais complexos, mais pesados, com mais tecnologia e, afinal, talvez, não seja necessário tudo isto num carro eminentemente urbano.
Vivem-se tempos de mudança na Europa. Desde 2010 até 2024, o preço médio dos automóveis novos subiu 77% na Europa. Os carros baratos estão a desaparecer e a Europa está a ficar muito preocupada. Mas há um sítio onde vocês ainda conseguem encontrar muitos carros a bom preço.
É, no sejam... pisca, não é? Adivinhei.
É, eu ia
estraguei fazer... a surpresa, não foi?
Desculpa. Não, mas acertaste. Eu ia fazer a nossa saudação inicial e ia dizer: sejam muito bem-vindos ao Autorrádio, um podcast da Razão Automóvel que tem precisamente o apoio do piscapisca.pt. Vocês podem encontrar lá mais de 50 mil automóveis usados. Finalmente, percebemos que é preciso passar à ação e o primeiro sinal até já foi dado por Ursula von der Leyen. A presidente da Comissão Europeia anunciou um programa para que seja criado um novo tipo de automóvel elétrico. Tem de cumprir três requisitos-chave. Tem de ser eficiente, barato e, acima de tudo, fabricado na Europa. Para me acompanhar nesta jornada, tenho comigo o Guilherme Costa.
Mas já
Guilherme...
tinharam, já interrompi logo no início.
E Guilherme, deixa-me dizer-te que estava com muitas saudades de me sentar nesta cadeira, porque... estive fora do autorrádio 2 meses, mas pareceram honestamente 2 anos.
É, eu concordo contigo, não pareceram 2 meses, já tínhamos muitas saudades tuas, de estares aqui connosco nesta mesa. Seguramente quem nos está a ver e a ouvir também sente exatamente o mesmo, mas não podia haver motivo melhor. O Miguel foi pai, muitos parabéns e bem-vindo de regresso ao Autorrádio. Gostava que fosse com um tema mais alegre, em parte até.
Mas não é alegre, mas é sinal que as coisas estão a mudar. E nós, esta pode não ser a solução perfeita, mas pelo menos é qualquer coisa. Não sei se concordas comigo ou não, já me vais dizer.
Já te digo daqui
a pouco. Me vais dizer a seguir, até porque lá está, durante esta minha ausência, o mundo não parou e não faltaram anúncios que podem revolucionar o futuro do automóvel na Europa. E ao que parece, Guilherme, vamos mesmo ter aqui uma nova categoria de automóveis na Europa, uma espécie de kicar europeu. Queres-me explicar como é que tudo isto se vai processar?
Posso começar por aí. O que é um kicar? É um formato muito, muito conhecido, sobretudo no Japão, no mercado japonês, mas vamos recuar um pouco, se me permites. Uhum. Depois de anos a fio em que os automóveis cresciam a cada nova geração, hoje os automóveis estão muito maiores e muito mais pesados, em parte também devido às normas europeias, parece que agora estamos a caminhar para o sentido inverso. A Europa agora não quer carros maiores e mais complexos, quer carros mais simples, mais eficientes e mais baratos. Aquele número que tu deste no início deste autorrádio é esmagador. De 2010 até 2024, um aumento de 77% no preço médio dos automóveis. É esmagador. Mas há outro número que também nos diz o quão difícil hoje está a comprar um automóvel. Em 2019, na Europa, vendiam-se cerca de 1 milhão de carros com preços abaixo dos 15 mil euros. Em 2024, venderam-se menos de 100 mil, ou seja, mesmo os carros baratos estão cada vez mais caros. Este anúncio da Comissão Europeia, de Ursula von der Leyen, pode não ser aquilo que muitos esperavam e... eu sou uma dessas pessoas, eu estava à espera que, por exemplo, as normas de emissões para 2035 fossem alteradas para 2040 ou para 2045, ou pelo menos que fossem, de certa forma, mais elásticas para permitir a continuidade...
Flexíveis,
exatamente, era a palavra que me estava a faltar, para permitir a mobilidade a milhares e milhares de europeus com um motor de combustão. Porque é verdade que há cada vez mais carros elétricos e mais baratos, mas para grande parte das pessoas continuam a não ser uma solução de mobilidade. E porquê? Porque são baratos, mas também têm autonomias muito baixas. Agora, falando deste keycar europeu, esta espécie de keycar. É um formato, uma tipologia de automóvel que surge no Japão no pós-Segunda Guerra Mundial e que servia precisamente para colocar os japoneses sobre rodas, dar-lhes uma ferramenta de mobilidade numa altura em que o país estava a renascer das cinzas, onde a economia estava fraca e era preciso incentivar, dar um choque à indústria automóvel. São carros muito pequenos, com cerca de 3 metros de comprimento, 1,55 m de largura, 4 lugares e pesam cerca de 800 quilos. E agora, acho que sem querer, estava a olhar para as notas sobre, o Dacia Spring. Mas não dista muito...
Mas estes Icaros vão andar mais ou menos...
Vão andar, mundo. Exatamente. Estamos a falar de carros muito pequenos. Quem nos está a ver através do YouTube, nós vamos estar a passar exemplos de imagens de key cars europeus. Na Europa, é preciso dizer isto, também houve uma espécie de key cars europeus, mas depressa foram abandonados, fruto do crescimento económico, quisemos carros maiores, mais potentes e também mais condizentes com aquela que é a geografia da Europa. Estradas mais largas, não temos tantos problemas de estacionamento, ou não tínhamos tantos problemas de estacionamento quanto no Japão, e é interessante ver como a geografia, a cultura dos países também se traduz nos automóveis. Vamos para os Estados Unidos, carros gigantescos feitos para percorrerem enormes distâncias. Vamos para
E pick-ups que podiam levar um Kicar.
Exatamente, aliás, dois Kicars atrás. Mas eu acho que, olha, olhando para este Dacia Ipster, que é uma espécie de tiro de partida para estes e-cars, parece-me um tiro certeiro. Porque nem todas as pessoas necessitam de carros grandes. Precisam muitas vezes de um carro que permita-lhes andar em vias rápidas, fazer estradas, tenha uma autonomia suficiente para percorrer entre 40 a 60 km diários, que seja barato, e quando nós vamos às compras e alguém nos risca o carro, nós não ficarmos a pensar sobre isso.
Eu concordo com praticamente tudo aquilo que tu disseste, mas gostava de pegar aqui numa ideia que tu próprio já deste, ou já tiraste para cima da mesa no início deste autorrádio, que é esta pode não ser, se calhar, a solução que tu esperavas, mas sentes que era preciso, por parte da Europa, abanar as águas para... Ou por outro lado, olhas para este anúncio como sendo algo castrador. Mais uma vez, nós estamos a dizer aos engenheiros que basicamente estamos-lhe a dar as peças de Lego e as instruções, e os engenheiros são capazes de, com peças sozinhos, criar obras próprias, certo?
Vamos ver se este anúncio do Small Affordable Cars Initiative, uma espécie de carro do povo europeu, é uma descomplicação do automóvel, ou depois, através de regulamentação, vamos começar a complicar tudo uma vez mais. E nós gostamos bastante de complicar. A ideia base é boa, fazer carros mais simples. E nós sabemos que muitos dos carros que atualmente temos à venda têm dispositivos que não são propriamente necessários. Carlos Tavares, numa intervenção que fez em Portugal há pouco tempo, mencionava que, por vezes, o lobby dos componentes automóveis na Europa é tão forte que mobilizou-se para que fossem adicionados alguns componentes aos automóveis, e com isso o preço também aumentou, que não eram propriamente necessários. Eu quero acreditar que há um fundo de verdade nisto, e se alguém conhece os meandros da indústria automóvel, é sem dúvida nenhuma Carlos Tavares, mas indo mais fundo na questão, uma parte do problema, temos o problema naturalmente da mobilidade nas cidades, e quanto mais pequenos forem os carros, tanto melhor, e parece-me um excelente, tem um aspecto tão simpático, parece quase um animal doméstico que temos lá na garagem, e depois acaba muitas vezes estes segundos carros por ser o carro que nós mais queremos usar, porque são bastante simples. Mas como ia dizer, há um problema na base de tudo isto. Há uma erosão do poder de compra dos europeus, e nós queremos carros cada vez mais baratos. Se antigamente o carro mais vendido na Europa era o Volkswagen Golf, a particulares, hoje o carro mais vendido na Europa é um Dacia Sandero. Ou seja, através dos automóveis nós conseguimos ver como o nosso poder de compra está a decrescer. os carros estão cada vez mais caros e o nosso poder de compra não está a acompanhar. Não está a acompanhar nos automóveis, não está a acompanhar na habitação, não está a acompanhar também na energia e muitas vezes também nos alimentos. Aliás, Ursula von der Leyen, quando falou há 3 semanas no Parlamento Europeu, antes o grande debate da União antes das próximas eleições europeias, dividiu exatamente a sua intervenção em 4 eixos. Um deles eram os automóveis, o outro era a energia. E este é outro dos grandes problemas da indústria automóvel na Europa. Os custos energéticos têm estado a disparar para valores recorde. Resultado, há analistas que dizem que só em termos energéticos nós temos para a China um agravamento de 9% nos custos industriais. Ou seja, se somarmos a isto custos laborais mais baixos, economias de escala maiores, maior acesso a terras raras, um domínio praticamente completo de toda a cadeia logística e ainda lhe colocarmos a energia em cima, aquilo que nós estamos a fazer na prática é tirar energia à Europa. E uma das palavras que passaram um pouco à margem das notícias foi o regresso em força da Europa à energia nuclear. Eu acho que esta é uma excelente notícia, depois de anos e anos nós assistirmos à Europa a fazer um desinvestimento na energia nuclear, que é cada vez mais limpa, que é cada vez mais segura. Vimos inclusivamente um presidente francês, Emmanuel Macron, a ganhar umas primeiras presidenciais, a dizer não, nós vamos acabar com as centrais nucleares, e a ganhar umas segundas eleições, a dizer, depois de ver os preços a subir, afinal, a energia nuclear é para ficar. Na Alemanha, não voltaram atrás a tempo. Começaram a fechar muitas centrais nucleares, a substituí-las por centrais a carvão muito similares àquelas que nós fechámos em Sines, de última geração, bastante, bastante eficientes, por sinal. E atenção, eu não estou com isto a fazer uma espécie de apologia às energias tradicionais e vamos esquecer completamente as renováveis. Bem pelo contrário, o que eu acho é que temos de reequilibrar aquelas que são as nossas metas climáticas e que nos devem mobilizar a todos, e aquela que é a realidade que nos bate à porta. Porque, como disse um membro da ASEA recentemente, não há políticas ecológicas e não há neutralidade carbónica sem capacidade de crescimento económico. É o motor que nos permite adotar práticas mais eficazes para um ambiente. Sem isso, não há redução de emissões. Portanto, é necessário balancear muito bem estas duas realidades.
Falavas da desvantagem que muitas vezes a Europa, muitas vezes não, que a Europa tem sempre para a China. Se isto fosse um jogo de futebol, quase que entrávamos já a perder no jogo e com menos 2 ou 3 jogadores. Mas falavas desta relação com a China, e foi também a própria Ursula von der Leyen a puxar pelo tema durante o anúncio destes novos ICARs europeus. E a dizer, com estas palavras, de forma muito assertiva, não podemos deixar a China e outros conquistarem este mercado. Achas que esta é a única ou a melhor estratégia para travar esta investida das marcas chinesas no continente europeu?
É uma parte da estratégia. Sobre futebol, como tu sabes, eu percebo muito pouco. Não sei se nós começamos já o jogo a perder, mas uma coisa é certa, ninguém joga tão bem futebol como os europeus. Ou pelo menos é cá que se joga o melhor
futebol.
Não
vão concordar.
Eu sei que muito provavelmente não vão concordar, mas deixa-me puxar a brasa à nossa sardinha. Nós temos o melhor treinador do mundo, temos o melhor jogador do mundo, e agora venham-me dizer que eu não tenho razão. Eventualmente posso não ter razão, mas o futebol à parte, eu acho que é um bom princípio. Simplificação do ponto de vista industrial, tentar dar energia mais barata também à nossa indústria, porque os preços estão a escalar de forma significativa, e pode ser que, como aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial no Japão, que os kei-cars, estes carros mais pequenos, vieram animar a indústria automóvel, também esta espécie de kei-car europeu consiga fazer o mesmo pela nossa indústria. Porquê? Porque são carros baratos, com números de produção que podem ser muito interessantes, e podem reativar uma indústria que, segundo as últimas projeções, até 2040 só na parte dos componentes automóveis pode perder mais de 350 mil postos de trabalho. Só na Alemanha fala-se numa perda de mais de 100 mil postos de trabalho nos próximos 3 anos. Nós temos noticiado tudo isto nos últimos tempos em razãoautomóvel.com, podem passar por lá para estarem sempre a par das últimas novidades, não só no que diz respeito ao comércio automóvel, mas sobretudo também à indústria, porque estamos a falar do motor da economia europeia. Sem indústria automóvel, qual é que é o futuro da Europa? Porque é a cola de todo o nosso tecido empresarial. Não estamos apenas a falar de automóveis, estamos a falar também de capacidade de inovação, estamos a falar também de tudo aquilo que gira em torno do automóvel. Portanto, eu acho que é com preocupação e talvez ainda há tempo que nós estamos finalmente a olhar para os automóveis de outra forma. Não tão rápido, se calhar, como nós desejaríamos, mas espero que não tenhamos de ir a prolongamento.
até antes mesmo deste anúncio por parte da Comissão Europeia, nós já tínhamos assistido a grupos, como por exemplo a Stellantis e até mesmo o grupo Renault, a virem a público dizer que era preciso criar uma categoria diferente de automóveis ou de veículos, que pudesse trazer para as cidades europeias este tipo de veículo mais competitivo, mais barato, mais simples de utilizar. E curiosamente, a Dacia foi a primeira marca a dar aqui um sinal, um ponto de partida, como também já disseste, nesta história dos e-cars. Queres falar um bocadinho do Dacia Y?
Acho o carro muito interessante. Olhando para as suas formas, parece quase um pequeno todo-terreno, parece-me inspirado num Defender ou num Classe G, porque tem proporções muito quadradas.
São boas inspirações.
São boas inspirações. Mas sobre esta categoria, parece-me uma confissão de culpa por parte da Europa. Temos durante todos estes anos feito os carros mais complexos, mais pesados, com mais tecnologia, e afinal talvez não seja necessário tudo isto num carro eminentemente urbano. E este pequeno carro europeu vem precisamente nesse sentido. E não há nenhuma marca neste momento na indústria automóvel que saiba interpretar tão bem aquilo que é essencial num automóvel como a Dacia. É por isso que os números estão a subir. Os carros deixou de ser uma marca low cost para passar a ser uma marca que oferece aquilo que é essencial, o que é que os consumidores efetivamente necessitam.
São dois conceitos muito diferentes.
Foi uma evolução extraordinária.
E por vezes ainda são misturados, mas ser low cost e ter aquilo que é essencial é muito diferente. E a Dacia conseguiu
diferente.
Perfeitamente
basta nós
perceber isso.
Basta nós entrarmos num Dacia na atualidade e percebemos que nós estamos na presença de um produto baratucho, low cost, feito com materiais duvidosos. Pode não ter os materiais mais nobres e mais suaves ao toque, mas tudo aquilo que encontramos no interior de um Dacia resulta, é pragmático. Não sentimos que estamos a comprar um produto inferior. Sentimos muitas vezes que estamos a comprar o produto que, do ponto de vista racional, faz mais sentido. E agora, com esta nova linguagem estilística, também tem um apelo interessante. Basta olharmos para o Duster ou para o Bigster. São carros que apaixonam todos os seus proprietários, têm uma legião de fãs, porque o carro não é apenas acessível, o carro também tem uma estética interessante. E sobre a estética, este carro é, quanto a mim, o Hipster, é uma ode ao design. Alia forma e função, tem 4 verdadeiros lugares. A capacidade de bagagem, recolhendo naturalmente os 2 lugares traseiros, pode ir até aos 500 litros. Seguramente vai ser fácil de estacionar e é tudo aquilo que muito provavelmente a Smart durante vários anos quis fazer e nunca foi capaz. É este Dacia Hipster. Resta saber, porque ainda é apenas um concept car, quais é que vão ser as suas especificações finais, em termos de autonomia, em termos de potência, mas a nossa expectativa, apesar de ainda não ter sido confirmado, é que o carro vai mesmo avançar para a produção, vai ter um preço convidativo e espero que grande parte das soluções que encontramos neste carro sobrevivam ao crivo da parte da contabilidade da Dacia, que diz, não, isto é demasiado caro, não podem colocar, isto também tem de desaparecer. Parece-me que todas as soluções apontam no sentido de, muito provavelmente, este carro, tirando alguns exageros, é aquilo que nós vamos conhecer.
A Dacia, tradicionalmente, nos últimos anos, tem sido muito fiel nos modelos que chegam às estradas, àquilo que tinha sido antecipado pelos concepts. Portanto, eu, tal como tu, também tenho muita esperança que este hipster chegue às estradas com uma imagem muito semelhante àquela que nós vimos aqui.
Mas não vai estar sozinho, Miguel, deixa-me só dizer que eu acho que este, aliás, tenho a certeza absoluta que este carro não vai estar sozinho.
Sim.
Antes de Ursula von der Leyen ter anunciado este carro do povo europeu, já também a Stellantis tinha pedido um regulamento especial para fazer carros mais baratos. E nota-se, por exemplo, por parte da Citroën, uma vontade enorme de fazer carros vocacionados para a malha urbana, para andar no centro das cidades e que seja barato. Exemplo, o Citroën Ami, um carro que também foi muito bem recebido. Depois derivou também naquele carro ainda mais bem conseguido, mas também mais caro, o Fiat Topolino, era assim que se chamava, não é? Já não me recordo.
Topolino,
exatamente.
E o Opel Rocks.
E o Opel Rocks. O Opel Rocks foi o...
menos bem conseguido.
O menos bem conseguido. Há ali muitos exageros.
E corrijo-me se estiver enganado, ou se não concordares comigo, mas eu acho que este tipo de veículo combina melhor com aquele que é o ADN de uma marca como a Fiat e a Citroën do que propriamente com o ADN de uma marca como a Opel. Mas isso provavelmente dava aqui outro episódio do Autorádio. Mas tu falavas do AMI, mas não foi o único. Se bem te lembras, a Citroën também mostrou um protótipo, o Citroën Oli, que também estreou uma série de soluções muito, muito centradas na redução de custos e até na substituição de materiais e simplificação de processos. E isso, a meu ver, também já é a Citroën, de certa maneira, a posicionar-se para, daqui a alguns meses, quem sabe, poder também ter uma proposta muito atrativa que possa encaixar nesta nova categoria do Zecar. É certo que este Oli e muitas das suas soluções, entretanto, já derivou no Citroën C3 que nós conhecemos, uma proposta que também chegou ao mercado com preços muito competitivos, custa cerca de 15 mil euros nas versões térmicas e cerca de 20 mil nas versões 100% elétricas, mas eu olho para as soluções do Citroën Oli e acho que elas vão encaixar ainda melhor numa proposta destinada a este novo segmento. Não sei se concordas comigo ou não.
Concordo, há muito tempo que eu não via uma recepção tão calorosa a um conceito quanto aconteceu com o Oli, que tu inclusive tiveste a oportunidade de te conduzir ainda durante breves momentos, que eles esteve em Cascais, não foi?
Esteve no Guincho.
Esteve no Guincho. Este é um terreno no qual, sobretudo, os franceses sentem em casa. Basta pensarmos que, à exceção, por exemplo, do Volkswagen Carocha, naturalmente, eles foram muito bem-sucedidos a fazer as suas versões do carro do povo. Renault 4L, Citroën 2 cavalos, são interpretações espetaculares de um carro pensado para as famílias, sobretudo barato, mas muito capaz nas mais diversas circunstâncias. Eu gostava de ver esta simplificação não só em carros pequenos, mas também em carros numa dimensão acima, ou seja, carros que podem sair da malha urbana. Porque vamos falar, por exemplo, dos carros elétricos. Estávamos a falar do Citroën SE3, que na versão com motor de combustão custa a partir de 15 mil euros, mas se formos para a versão 100% elétrica, custa cerca de mais 5 mil euros. Mas esta diferença de preços não conta a história toda, porque com 15 mil euros tu consegues ter um carro que vai para todo lado. Com 20 mil euros, falando de carros elétricos, tu tens um carro que dificilmente pode sair da cidade.
Fica ali a meio caminho, não é?
Porque a autonomia é muito reduzida, ou seja, não é uma alternativa para todas as pessoas. Dizermos, agora existem carros elétricos para todos, porque já há carros abaixo dos 20 mil euros. Não são carros elétricos para todos. São carros para quem procura muitas vezes um segundo carro, porque tem limitações normais de um carro com uma autonomia tão baixa. É aqui que muitas vezes entra também o mercado de usados e está a ganhar uma enorme tração na Europa, porque com o preço dos carros novos a aumentar de forma esmagadora, as pessoas estão-se a socorrer do quê? Do mercado de usados para conseguirem comprar carros de acordo com aquelas que são as suas necessidades, seja de espaço, seja de autonomia, que não conseguem encontrar no mercado de novos. Eu acho que estes novos e-cars vão ser parte do paliativo, sobretudo para quem tem ao contrário daquilo que seria talvez a expectativa da Comissão Europeia, para quem tem um pouco mais de posses, porque pode muito provavelmente ser o segundo carro lá de casa, pode ser aquele carro para ir às compras, e depois tem um primeiro carro para sair da cidade. E normalmente, quem tem capacidade para carregar um veículo 100% elétrico, ou tem uma vivenda, ou vive num prédio com garagem, e nós sabemos que essa não é a realidade da maioria dos portugueses.
Tocas num ponto que para mim é chave em todo este tema, porque era precisamente isso que eu estava aqui a preparar-me para te perguntar, que é onde é que ficam essas pessoas, esses europeus, que precisam ou querem comprar um carro novo, têm um orçamento entre os 15 e os 20 mil euros, onde é que eles ficam no meio disto tudo? E que obviamente não, se calhar não podem ter como única solução um ICAR, que será obviamente limitado em termos de utilização, sobretudo do ponto de vista da autonomia. O que é que vai impedir essas pessoas, no futuro, de irem a piscapisca.pt e gastarem esses 15 ou 20 mil euros num Renault Clio com 4 ou 5 anos ou num Volkswagen Golf com 5 ou 6 anos?
Há um problema, não há problema nenhum em comprar um carro usado. Aliás, basta olhar para o mercado nacional, vende-se 3 vezes mais
é
carro.
É a melhor solução.
É a única solução.
Para muitas pessoas é a única
solução que existe, e muitas vezes é a solução mais sensata, aquela que faz mais sentido. Poderemos ter, no futuro, é um problema. O mercado usado é alimentado por um mercado
dos novos
claro. Que fervilha, que continua a injetar mais carros no mercado. De 2020 para 2025, nós diminuímos a produção automóvel na Europa em 2 milhões de carros. Os números estão a subir, mas nunca voltamos aos valores de pré-pandemia. Aí está a colocar uma pressão maior também no mercado de usados. Os carros usados também estão mais caros. Porquê? Porque os carros novos também estão mais caros. Há menos.
Há mais procura, e há mais oferta, e os preços sobem.
Sem dúvida nenhuma. Inclusive, já tivemos aqui nesta mesa do Autorádio o Roberto Gaspar, presidente da Anecra, a referir que em alguns segmentos, sobretudo nos diesel, podemos assistir a uma valorização do mercado dos usados desses carros. Porquê? Porque são cada vez menos, ou existem cada vez menos carros a ser transacionados novos com motorizações diesel, e ainda há muita procura por parte, sobretudo, dos particulares, por esse tipo de motorizações. E só não existe nos automóveis ditos novos, porque nós sabemos que o mercado dos automóveis novos em Portugal está muito dependente das empresas, e todos os incentivos, e quanto a mim, em parte, bem, estão vocacionados para veículos elétricos. Eu acho que devíamos substituir o termo veículos elétricos por veículos eletrificados. Porque só através desta pequena alteração, se nós tivéssemos mais carros híbridos ou híbridos plug-in nas estradas, seguramente que conseguiríamos baixar ainda mais as emissões no centro das nossas cidades. Vamos dar exemplos. Vamos dar um exemplo paradigmático disto. Estávamos a falar da Dacia, vamos continuar na Dacia. O Dacia Duster híbrido é mais caro em Portugal do que a versão com motor de combustão. E a versão híbrida emite menos, consome menos e é mais amiga do ambiente. Ou seja, temos uma fiscalidade anacrónica que, em vez de premiar aquelas que são as melhores soluções para a maioria das carteiras dos portugueses, não, ainda agrava mais. Paga em sede ISVM cerca de mais...
São 344%.
É um absurdo de diferença.
Eu fiz esse vídeo e esse número ficou-me bem presente.
344% a mais de imposto. Isto faz algum sentido?
Não.
Não faz. Enfim, eu acho, deixa-me só dizer isto, Miguel. Eu acho que às vezes as grandes mudanças fazem-se com pequenos passos, não com grandes anúncios e planos imensos. Às vezes com pequenas mudanças, mas consistentes ao longo do tempo. Nós podemos talvez chegar mais longe. E por vezes, e nós sabemos que na Europa nós somos bons nisto, em fazer grandes anúncios, mas depois o salto é tão grande que não o conseguimos dar.
E depois a montanha pariu um rato.
Olha, um salto gigantesco. Em 2035, todos os carros devem ser 100% elétricos e temos de acabar com os motores de combustão. Porquê 2035? 2030, aliás, a medida é tão boa que seja já em 2025. repara, eu estou a ser ainda mais virtuoso do que toda a gente à minha volta. Só que depois a realidade bate-nos à porta e percebemos que estas nossas ambições, por vezes, não têm tradução na prática. E eu acho que nós tardamos a perceber que entre aquilo que era o desejável e aquilo que é possível, vai uma grande distância e que temos que começar a olhar para aquilo que é possível antes de olharmos para aquilo que é desejável. É isto que eu vou dizer antes do Natal também ao meu filho. Já estamos a poucas semanas de Natal para falar
disso. Sim, passa muito rápido. A verdade é que eu concordo inteiramente contigo. Eu continuo a achar que a realidade nos vai bater à porta. Eu, tal como tu, eu acho interessante que se estejam a tomar decisões deste género, que permitam mexer aqui um bocadinho com o mercado e com a indústria automóvel europeia. Mas eu ainda acho que os motores de combustão não podem sair de cena até 2035. Mas
Thierry Breton foi o comissário europeu que em 2021 disse: não parem de produzir motores de combustão. Aliás, esta válvula de escape de 2026, rever se é possível ou não em 2035 acabar com os motores de combustão, foi introduzida por ele. E agora, nesta reunião de há 3 semanas, foi dito: não vamos reunir em 2026, vamos já tomar essa decisão em 2025. Estes anúncios de Ursula von der Leyen há cerca de 3 ou 4 semanas parece-me mais um paliativo, porque continuamos sem atacar aquele que é o elefante na sala da indústria automóvel.
Vamos assim, a pôr um pensozinho na ferida, não é?
Em 2035, como é que é, malta? Vamos ter motores de combustão à venda nos carros novos ou não? E esse é o anúncio que tarda. Tanto que Ursula von der Leyen disse, ipsis verbis, o futuro do automóvel na Europa é elétrico. E foi vaiada, em parte. Porque a maior presença neste momento no Parlamento Europeu é do PPE, do Partido Popular Europeu, é a grande maioria, e introduziram nos seus vários programas que esta meta de 2035 não é execuível. E depois vermos a Comissão Europeia a dizer não, 2035 é para manter. Naturalmente que causa tensões entre um futuro que eu não duvido, é importante dizer isto, eu não tenho dúvidas nenhumas que o futuro vai ser 100% elétrico. Eu tenho dúvidas é relativamente ao prazo de
futuro. Mas o futuro é em 2035? Ou pode ser um bocadinho mais tarde?
Exatamente, a questão está, será em 2035 ou em 2040? Ou porque não em 2045? Aquilo que nos devia mobilizar a todos são a redução das emissões. Se não fizermos já com carros elétricos, ok, então vamos fazer com motores full hybrid. Ou vamos abrir a porta, por exemplo, ao ZEREV, carros elétricos com extensor de autonomia. E nós sabemos pela história que os consumidores, sejam europeus, sejam de que latitude forem, mobilizam-se por questões mais pragmáticas. Qual é que é o carro que me compensa mais? Qual é que é a tecnologia que me poupa mais dinheiro ao fim do mês? E normalmente é essa que nós adotamos. Falamos muitas vezes no caso da Toyota. Através dos carros híbridos, que ninguém aceitava no 1997, conseguiram reduções de emissões muito significativas sem deixar ninguém de lado. Eu não tenho dúvida nenhuma que vamos abandonar os carros, pelo menos os carros do nosso cotidiano, alimentados por dinossauros, por ossos de dinossauros, e vamos abraçar uma mobilidade muito mais ecológica. Ou então até pode ser que haja outra tecnologia que nós não vislumbramos e os engenheiros têm esta capacidade extraordinária, que é de nos oferecer possibilidades para as quais nós não estávamos minimamente à espera.
A questão é que quando ditas as regras, ou quando fechas ou encurtas a estrada tanto, não deixas grande margem para se pensar diferente, não é? E no fundo é aquilo, é aquela sensação com que eu fico sempre depois destes anúncios da Comissão Europeia, é que estamos a tirar liberdade criativa aos engenheiros e no fundo este é se calhar o maior atributo de qualquer engenheiro, não é? É ter a liberdade para criar, para inventar, e estamos a roubar-lhes
isso. Estamos a roubar isso à indústria, estamos a colocar provavelmente os ovos todos no mesmo cesto, e sabemos que, neste caso, a galinha da vizinha é bem maior que a minha, ou seja, os chineses têm um acesso a terras raras muito superior aos europeus, dominam completamente a cadeia de logística do automóvel, desde o ponto da extração de minério até à sua produção. Tem mais de 70% da produção de baterias. E nós queremos aqui na Europa ir de frente contra esse gigante. Ou não devíamos ponderar um pouco mais, continuar a investir na eletrificação, mas manter o motor de combustão, pelo menos enquanto o mercado está para aí voltado. E aparentemente as pessoas querem continuar a ter carros com motor de combustão. E eu acho que falamos tantas vezes de liberdade, devíamos dar essa liberdade às pessoas. A liberdade de poderem escolher aquela que é a melhor tecnologia para o seu cotidiano.
Não deixe também ficar aqui com uma sensação que temos visto um esforço gigante, um esforço hercúleo por parte de quase todas as marcas, sobretudo obviamente as generalistas, de nos últimos anos ter introduzido no mercado propostas 100% elétricas cada vez mais acessíveis. E felizmente nós já vamos tendo propostas 100% elétricas na casa dos 20 mil euros, que aqui há 4, 5 anos parecia uma barreira completamente impossível de alcançar. Felizmente, hoje temos várias propostas nessa faixa de preço, mas nem por isso estão a ser um grande sucesso comercial. O que é que te faz acreditar que as pessoas não estão a comprar pequenos elétricos de 20 mil euros, mas vão comprar e-cars ainda mais pequenos, ainda com menos autonomia, por 15 mil euros?
Ser mais barato é um bom pressuposto.
Mas achas que esta diferença é suficiente?
Não sei se vai ser suficiente, mas é um bom incentivo. Talvez não necessitemos de carros de 20 mil euros tão complexos, precisamos talvez de carros abaixo dos 15 mil euros mais simplificados. Porque a verdade é que os elétricos neste momento estão à venda por 20 mil euros, estão dotados de uma quantidade de tecnologia pensada para fazer, por exemplo, grandes distâncias. Suspensões, travões, sistemas de apoio à condução, que não são necessários.
Bancos,
que depois não têm bateria suficiente para nós retirarmos o benefício disso.
Tu vês como possível que a Comissão Europeia possa, por exemplo, rever aquelas que são as exigências do ponto de vista da segurança e da tecnologia para um carro de segmento B, por exemplo, fazer com que um carro de segmento B novo possa chegar ao mercado com menos tecnologia, um bocadinho menos de equipamentos de segurança e que por isso mesmo seja consideravelmente mais barato. Tu vês isto como uma possibilidade?
Raramente a Europa dá um passo atrás. Às vezes não dá mais um passo em frente. Vimos isso, por exemplo, com o Euro 7. Pensava-se que o Euro 7, se fosse tudo aquilo que se adivinhava, seria ao fim, ainda antes de 2035, dos motores de combustão, porque tornava-se praticamente impossível produzir um automóvel com motor de combustão, sobretudo nos segmentos mais baixos. Mas perante esta impossibilidade, perceberam, ok, não podemos ir tão longe com o Euro 7. Sobretudo, tendo em consideração que em 2035 os motores de combustão supostamente são para acabar. Não vamos estar a pedir às marcas para desenvolverem uma tecnologia para daqui a menos de 10 anos estar...
Deitarem fora.
O que ia fazer era matar completamente a indústria automóvel. Portanto, eu não acredito muito nisso. Nem estou a fazer uma apologia dos carros voltarem a ser inseguros e desequipados como eram há uns anos esta parte. Ninguém quer voltar a conduzir uma Renault 4L ou um Citroën 2 cavalos como nós conhecemos na década de 60. Já ninguém quer isso. Mas seguramente que também ninguém quer carros que às vezes têm uma complexidade tão grande que se torna difícil de usar e que estão sobredimensionados e sobrepensados para aquela que é uma utilização habitual. Os números, por exemplo, de vendas da Dacia dizem isso. As pessoas estão à procura de carros mais simples. Nem todas as pessoas procuram mais ecrãs, mais autonomia, mais potência, mais capacidade em curva, mais travagem, mais aceleração. Não, calma. Às vezes as pessoas querem simples, querem barato e prático. É. E infelizmente na Europa estão muitas vezes nos a tirar este carro. E a tirarem-nos apenas para os e-cars não vai ser a solução, porque a mobilidade é um dos pilares da democracia. Sem mobilidade individual não existe democracia. Caso contrário, nós estamos dependentes do Estado para ir do ponto A ao ponto B. Só temos o transporte público. E hoje eu quero ir para um sítio para onde não há transportes públicos. Quero ir para uma praia, quero ter liberdade de movimentos. E por isso o carro é fundamental. Não é uma questão menor, não é apenas uma questão de ecologia, não é apenas uma questão de economia. é também uma questão de direitos e liberdades individuais. E é por isso que é tão importante nós defendermos o automóvel com unhas e dentes. Um objeto que colocou a humanidade sobre rodas, que transformou a maneira como nos relacionamos e como transportamos, e que de um momento para o outro parece que foi tornado no inimigo público número um. E eu acho que há poucos objetos, é talvez o objeto que mais transformou a humanidade, foi o automóvel. E gostava de ter uma máquina do tempo para avançar 300 anos e perguntar, então o que é que vocês acham do automóvel? Epá, sem dúvida nenhuma que o automóvel foi um grande objeto, mas esta máquina que agora nos teletransporta ainda é melhor.
Yeah. E achas que essa pessoa que tu ias encontrar no futuro te ia dizer que nós tratámos mal o automóvel?
Se for um bisneto ou um trisneto meu, eu espero que ele diga, não, epá, poça, o meu trisavô bateu-se ali forte e feio para defender o automóvel. E espero que ele tenha um carro clássico na garagem, não seja só no metaverso, mas espero que seja algo desse género, que nós consigamos olhar para o automóvel com uma mente despoluída, porque o automóvel faz parte das cidades, faz parte das nossas vidas e não o podemos tratar da forma como estamos a tratar. Para grande parte das pessoas que se deslocam todos os dias de casa para o trabalho, são na maioria das vezes a única forma de mobilidade eficaz que têm. Quando nós dizemos que não queremos mais automóveis nas cidades, não podemos dizer isso. O que temos de dizer é, nós temos de encontrar alternativas para haver menos automóveis nas cidades. Esta é a pergunta ou a resposta certa. Tudo o resto é pura demagogia, porque só vamos conseguir reduzir o número de automóveis nas cidades no dia em que tivermos uma rede de transportes que seja mais capaz, mais segura. Caso contrário, o automóvel, por muito que custe a muita gente, vai continuar a ser o meio de transporte mais escolhido.
E, Guilherme, diria que é com esta nota que chegamos ao fim deste
autocarro. Eu falei muito hoje.
Não, mas acho que acabamos aqui com uma nota quase de esperança para o futuro do automóvel, que também
Eu tenho esperança na humanidade, não é só no automóvel. A história está do meu lado. A humanidade, apesar deste...
A história está do teu lado, mas a história é feita por pessoas e temos pessoas muitas vezes a maltratar o automóvel.
Sim, mas no final do dia o bem prevalece sempre sobre o mal. Olha o mundo. Pela primeira vez na história da humanidade...
Dragon Ball...
Agora a sério.
Desculpe.
Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos 3 vezes maior probabilidade de morrer por sobrenutrição do que por subnutrição. E na década de 70 havia quem dissesse, ok, não vai haver comida para alimentar toda a gente, porque a população está a aumentar de tal maneira que não há capacidade do mundo produzir esta quantidade de alimentos. A verdade é que nós em conjunto, através do desenvolvimento tecnológico, através do engenho humano, conseguimos superar todas estas gruras, todas estas dificuldades. E a humanidade tem feito isto ao longo do tempo. O mundo hoje, apesar do negativismo latente, o mundo hoje está melhor do que estava há 20 ou há 30 anos. E eu quero acreditar que daqui por 20 ou 30 anos o mundo vai estar melhor do que agora. Nós estamos muito concentrados por vezes no problema e perdemos a visão geral do quadro, da fotografia, mas com o distanciamento temporal...
Temos que dar uns passos atrás.
Eu acho que vamos ficar orgulhosos do caminho que estamos a traçar enquanto humanidade.
Bem, e agora sim chegamos ao fim de mais um Autorrádio, um podcast da Resolve Automóvel que teve o apoio do piscapisca.pt. Podem passar por lá, encontram mais de 50 mil automóveis e há opções para todos os gostos e, acima de tudo, para todas as carteiras.
Dos 500 aos 500 mil euros.
Exatamente. É que é mesmo isso.
É dos 500 aos 500. Podíamos começar a colocar isto na parte do patrocinador do Pisca. Mas há mesmo carros para toda a gente, não é? Não é,
temos que
não é
fazer
por ser o patrocinador do autorrádio.
Temos que fazer um autorrádio com. Escolhemos 10 carros, 5 até 1000 euros. Acima de 300 a 400 mil.
Sabe o que é que vai acontecer, não é? Eu só vou escolher carros. Carros que ninguém quer ou que ninguém compra ou que ninguém está a pensar.
Mas vão ser carros divertidos, tenho certeza absoluta.
Olha, já agora, para quem aguentou o autorrádio
até
agora...
Compraste algum carro nestes 2 meses que eu estive fora?
Não comprei, mas ando de olho, não. Está a crescer em mim um amor desmesurado pelo Fiat.Cabrio.
Ah, mas isto é um amor antigo.
É um amor antigo, já deixaste escapar um ou dois que estavam muito porreirinhos.
Já deixaste escapar um branquinho com capota azul que estava um mimo.
Esse está aqui. Ou até podia ir para algum bocadinho mais xanã, um amarelo. Inclusivamente vi num canal de YouTube português, do Didi TV, uma versão com turbo que foi ao Nürburgring Nordschleife. E olha, acabei por acompanhar a série toda e foi muito engraçado. Naturalmente não estou a dizer que vou comprar um Fiat.Cabrio e vou meter um turbo.
E vais ao Nürburgring.
Não, já alguém fez isso. Já alguém fez.
Olha, não sei se o Didi nos segue, mas se estiver a ver desse lado, um grande abraço para ele. Divertimos-nos imenso a ver essa série do Fiat Punto. E é com esta nota que me despeço de vocês. Peço-vos para nos seguirem em Spotify, também em Apple Podcasts, para passarem em razãoautomóvel.com. Todos os dias têm lá notícias fresquinhas do mundo automóvel. E quanto a nós, Guilherme, eu diria que estamos de volta. Na próxima quarta.
Tu estás de volta.
Eu estou de volta.
Finalmente de volta.
Olha, estou muito contente por estar de volta e soube muito bem voltar a fazer um
autocarro. Pedro, para esta emissão, senão não nos vamos despedir. Não eram as saudades que tínhamos de fazer o autorrádio.
Está fechado.
Um abraço a todos.
Um abraço.